Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Olá, muito bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor, um podcast que comemora os 25 anos da nossa Ordem e onde vamos conversar com 25 pessoas de diversos quadrantes, médicos dentistas e não só. Hoje temos uma colega, médica dentista, está aqui convidada como, digamos, uma das representantes há mais anos da nossa profissão na região autónoma dos Açores, mais concretamente na Ilha de São Miguel. Helena Arruda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
Olá, boa tarde. Eu é que agradeço, para mim é uma honra e é sempre um prazer poder divulgar alguma coisa desta nossa profissão, não é? E, portanto, vamos a isto.
Helena, para enquadrar aqui um bocadinho quem não a conhece, a Helena nasceu nesta ilha onde nós estamos, em São Miguel?
Sim, sim. Nascida e criada aqui. E os meus familiares também, meus pais, pessoas de cá. Portanto, fiz todos os meus estudos aqui até o 12º ano. Nessa altura é que realmente havia a Universidade dos Açores com alguns cursos, mas poucos. Eu, como aluna de ciências, só poderia ir para Biologia ou para a Enfermagem, que seriam as duas únicas saídas profissionais para continuar os meus estudos.
Mas não queria nenhuma dessas.
Não estava muito inclinada, e portanto estamos no ano de 1986, e portanto houve a possibilidade de ir efetivamente para o continente, que era onde havia mais faculdades e mais escolha de cursos.
E era muito normal os estudantes aqui do secundário terem como meta sair dos Açores para ir para lá estudar, não é?
Sim.
Aqueles que queriam estudar.
Exato, mas é assim, o normal era normal as pessoas quererem. Agora, o poder ir, nem muita gente podia ir.
Claro.
Porque já não estamos a falar na altura dos barcos, já, porque uma geração antes da minha, no fim da geração dos meus pais, as pessoas de cá que estudaram no continente tinham de ir, era de barco, iam uma vez no ano.
Quantos dias para chegar lá, sabe?
Aquilo devia ser mais ou menos entre os 6 a 7 dias a viagem.
De viagem.
Naquela altura, às vezes tinha escala, outras vezes não, mas só podiam cá vir os dois géneros nas férias do verão. Portanto, temos pessoas, nomeadamente médicos, que realmente o seu percurso académico era assim. Iam, ficavam aquele ano inteiro fora e só vinham uma vez no ano. Já na minha época, obviamente, já tínhamos os aviões. Não havia estas low cost, não havia estas facilidades em termos de, portanto, de vários preços, não é? De várias viagens, portanto, as viagens eram poucas, eram caras, e é assim, podia-se cá vir realmente no Natal, nas férias da Páscoa, nas férias do verão, mas não vínhamos cá passar o nosso aniversário, não vínhamos matar saudades por 2, 3 dias, não havia assim estas coisas que hoje em dia, quem estuda fora, faz. Além de que o encargo financeiro, obviamente, para ter uma pessoa a estudar fora de casa, não é? A família tinha sempre um encargo bastante grande, porque, como hoje em dia se sabe, o alojamento, não é? A comida, os próprios custos de tudo o que fosse necessário, de transportes como autocarros, metros. Portanto, são coisas que estão fora do orçamento familiar e tudo isto pesa. Eu venho de uma família grande que nós somos 4 irmãos, portanto eu sou a segunda, e portanto, felizmente tive essa hipótese, porque havia muitas pessoas da minha altura que queriam também tirar cursos que não havia cá, mas não tiveram essa hipótese.
E os seus irmãos também foram?
Tive uma irmã mais nova que foi, a minha irmã mais velha, por acaso a área dela era de gestão de empresas e economia, que já havia
já
cá na nossa
cá.
Universidade. O meu irmão fez uma opção pela informática, chegou a aceder aqui ao curso de matemática e informática, que entretanto depois descontinua. A minha irmã mais nova foi fazer, uns anos mais tarde, 7 anos mais tarde, também foi fazer o curso de medicina a Lisboa, e então, mas pronto, já deu tempo no fim de eu concluir o meu, porque na altura a medicina dentária eram os 6 anos, não é verdade?
Certo.
Completos. Portanto, no ano em que eu terminei,
ela
logo a seguir a minha irmã entra. Portanto, foi mais fácil,
claro,
em termos familiares.
E diga-me uma coisa, nos anos, portanto, a Helena foi uma das primeiras médicas dentistas aqui em Ponta Delgada, como é que foi crescer numa ilha como esta nos anos 70, não é? E 80. Como é que era a saúde oral na sua infância? Já havia aqui algum médico a prestar esse tipo de cuidados? Tinham que se deslocar ao continente? Como é que fazia? Lembra-se?
É assim, haviam muitos poucos profissionais. A maior parte, como nós sabemos, mesmo no resto do país, havia enfermeiros, havia pessoas simplesmente protésicos, técnicos de prótese, que no fundo também depois começavam a fazer serviços dentários, nomeadamente extrações. Havia os médicos estomatologistas, muito poucos. Durante estes anos todos, tivemos sempre muito poucos. Um, dois, três, mesmo sendo esta a ilha maior e mais populosa, nunca houve um número muito grande de médicos estomatologistas. Portanto, para a população em geral, a cobertura era fraca para este tipo de trabalhos. Portanto, vinham pessoas, isto durante a minha infância e a minha adolescência, que nós também quase sempre só íamos ao médico dentista, que não era médico dentista na altura,
Exato.
que se dizia normalmente o dentista, eram às vezes habilidosos e outras vezes pessoas com um certo tipo de formação, mas que não era a base a dentária. Só os estomatologistas é que eram mais diferenciados e eram muito poucos.
No fundo, desenrascavam o que podiam e serviam a população, como podiam também.
Como podiam, exatamente, a maior parte dos casos acabavam por ser os famosos tiradentes.
Exato.
Mas havia destes poucos estomatologistas em que exerciam no hospital e exerciam na privada. Portanto, mesmo há já 40 anos, não é? Há 50 anos, havia estomatologistas que realmente prestavam também saúde, cuidados de saúde oral na privada, sem ser só nos hospitais. No entanto, como eram muito poucos, era sempre muito difícil. Eram marcações que levavam
Meses.
meses, meses, e muitas vezes as pessoas, mesmo para poderem fazer uma marcação, tinham de ir para a fila às 2 da manhã. Uma manhã, 2 de manhã, portanto, era assim que funcionava. Portanto, realmente é assim. Não se falava muito nas escolas, não. Tínhamos talvez uma aula por ano em que se falava, pronto, como
Da
se falava,
higiene.
exato, da higiene. E aí se vinha também os cuidados a ter com os dentes, não é? Também quando se fazia a roda dos alimentos, quando se fazia também, não é, a parte da nutrição, também havia aquele dia dedicado que também, no fundo, se dizia que não se devia comer muitos doces, que se devia comer mais fruta, estas coisas. E também estava ligado precisamente à nossa saúde oral.
Sim,
Mas fora
e
isso.
ainda é do tempo que eu também ainda sou, embora um bocadinho mais nova, em que era o leite, tínhamos que beber leite que fazia muito bem aos
Sim,
ossos e aos dentes, tínhamos que beber leite pela vida fora. Quando se falava na roda dos alimentos, o leite estava no centro, e
exato.
agora já mudou tudo.
Era o leite e, portanto, realmente eram muito. É isso, o tipo de alimentos que se deveria ou não comer. A situação da escovagem realmente vinha mais na situação da higiene,
E é
mas.
mais, tem mais a ver com as famílias. Portanto, havia famílias que já se preocupavam com a escovagem dos dentes dos filhos e outras que nem por isso.
Exatamente. Portanto, na minha casa, tudo isto já era, pronto, um processo, digamos, nós todos já tínhamos, não é, escovas dos dentes, e escovávamos e tínhamos estes hábitos, mas há pessoas da minha altura que realmente praticamente as coisas eram muito, não é por não haver, é porque estavam muito descuradas. Portanto, não havia este cuidado, porque era assim, se o dente se estragasse, extraía-se o dente e metia-se uma prótese. O conceito era este. O
Sim.
conceito geral não era: vamos manter os nossos dentes, vamos cuidar bem dos nossos dentes, vamos ser amigos dos nossos dentes, não é? Que eles são os melhores amigos. Isto não era assim que funcionava. Portanto, eram os cuidados de higiene, eram os cuidados de alimentação, mas fora isto, quem tivesse uma boa genética e uns ótimos dentes, maravilha. Quem não tivesse era assim, começava, se fosse preciso, aos 10 anos, aos 11, aos 12, a extrair dentes definitivos. Inclusivamente, podiam ser até dentes à frente. Não eram só dentes que não se viam. Eu tinha colegas na escola que às vezes lhes faltava algum incisivo, algum pré-molar, assim, já desde muito jovens, os dentes nasciam dali a pouco, já vinham para fora. E até acontecia também, como estes casos que a gente sabe, vamos andar de bicicleta, a pessoa cai, partia os dentes. Não havia grande reparo, era a extração, e ficavam com 12 anos e 13 anos já com uma prótese. Havia muito isto.
É verdade.
Portanto, isto era a nossa realidade.
E é aí que a Helena quer decidir para a medicina dentária. É mais tarde, foi por acaso. Como é que a profissão surge na sua vida?
A profissão surge mais tarde, é assim, não há ninguém na família ligado a essa área, e é assim, eu gostava realmente da área de ciências, e efetivamente, dentro disso, também pensei em medicina, Mas uma vez que a especialização da medicina requeria primeiro, ao fim dos 6 anos, fazer o ano comum, depois o exame da especialidade e depois mesmo a trabalhar, não é, nos hospitais, nos centros de saúde, teria de se fazer mais 3, 4, 5, 6 anos, inclusivamente, de especialidade, que algumas até eram 6 anos. Ou seja, uma pessoa olhava e dizia, eu já estudei 12 anos para chegar a... Estudei 12 anos, no sentido, até ao 12º ano, para entrar na universidade. E assim, vou ter que estudar talvez mais uns 12 anos até a ser médica especialista. Daí que a medicina não me seduziu por estes motivos.
E esses 12 anos, para quem é das ilhas, esses 6 anos extra, muitas vezes são ainda sem conseguir voltar a casa, não é?
Exatamente,
Têm que sair
aliás.
lá por fora. Portanto, são 12 anos fora da nossa terra, da
Exato.
nossa ilha.
Desenraizam muito, desenraizam. Há uns anos, o início custa muito, porque realmente na altura, mesmo a nível de comunicação telefónica, era assim, só havia os telefones fixos, chamados fixos, e os custos das chamadas eram também caros. Portanto, havia telefonema uma vez na semana, o dia e a hora marcada, e não era para ser muito demorado. Se houvesse algum problema maior, uma coisa grave, havia breve telefonema para casa para explicar que havia necessidade extrema de comunicar, que me telefonassem, porque assim não seria eu a pagar, não é? Seria de casa é que pagariam. E assim, quando fui estudar, a comunicação mais ou menos daquilo que se passava e alguma dúvida, opinião, essencialmente ainda era tudo por carta. Nós fazíamos a comunicação das coisas, até inclusivamente onde vivíamos, dos colegas, do próprio curso. Era por carta que se explicava as coisas. Porque quando se vinha de férias, pronto, já tinham passado 3 meses, 3 meses e meio, não havia o que há hoje em dia. Nem a gente via a cara das pessoas, nem matava saudades, ouvia a voz muito pouco. E, portanto, isto remetia-nos para um isolamento muito grande. O que fazia com que também muita da gente de que fosse aqui dos Açores estudar, muitas pessoas não aguentavam psicologicamente. Era muito violento sair aos 18 anos, aos 18, podia haver quem saísse aos 19 e 20, mas a pessoa ir sozinha, sem ter parentes, sem ter pessoas, amigas junto a ir, realmente é assim, a partir dos 18, a pessoa tinha a sensação que era lançada ao mundo, não com um orçamento muito grande, portanto, com uma data de limitações. E realmente é assim, a pessoa tinha que ser forte, quando não sabia as coisas tinha que se desenrascar, se corresse bem era ótimo, se corresse mal também tínhamos que nos desenrascar. Houve muita gente que realmente tentou e não conseguia,
Não
e
chegaram ao
portanto
fim dos seus cursos.
não chegaram, era complicado. E psicologicamente, ainda hoje em dia, o afastamento, o sair de casa sem estar a voltar ao fim de semana, sem estar a ver as pessoas, só que hoje em dia, como temos toda a tecnologia que nos permite estar online, que
Sim,
nos
em
permite
contacto permanente
com
com
as
os pais,
câmaras, exato,
claro.
fala-se, quer dizer, as
Resolve-se os
pessoas.
problemas mais no imediato, não é?
Exato, exato. Portanto, aquela situação que a gente sente que está sozinhos, pois não está tão sós. E realmente, um dos problemas grandes não era o estudo em si, era exatamente mudar para uma cidade diferente e a pessoa ficava isolada das pessoas amigas e familiares.
Tinha que fazer novos amigos, mas isso demora,
Exato,
leva o seu
e
tempo. Nem
demora,
toda a gente tem a mesma maneira de ser.
Exatamente. E portanto, ao fim deste, quer dizer, ao fim de um ano, ao fim de 2 anos, a pessoa, claro, ia se integrando, ia quem nunca se integrasse, mas quer dizer, das grandes dificuldades que eu acho, é ainda hoje em dia um pouco, as pessoas não podem não ter essa noção porque saem de férias e tudo corre muito bem, mas é, sair de férias é uma coisa, e sair para estudar, estar muito tempo fora, e isso é um grande apoio, não é? Agora, eu, como eu digo, com os telefones, com as internets, é diferente, mas sem ver aquele apoio de trás, era complicado e, portanto, psicologicamente a pessoa sentia-se muito sozinha e muitas das vezes abandonava os estudos por causa disso. Não era por falta de gosto.
Sim, e mesmo hoje em dia há jovens que têm muita dificuldade nos primeiros tempos em adaptar-se.
Exato.
Mas a Helena foi uma dessas vitoriosas que foi
Exatamente.
até ao fim. Entra
Resiliente.
então em 1980 e
E seis.
em que escola de medicina
Na
dentária?
altura era a Escola Superior de Medicina Dentária do Porto.
Do Porto.
A própria informação aqui era muito complicada, porque como tinha designação de escola superior, nós ficávamos sem saber se realmente tinha equivalência a um curso universitário ou não. Mesmo havia o gabinete de apoio, precisamente ao acesso do ensino superior, as próprias pessoas, os profissionais que estavam a dar este apoio, as informações, porque não havia as internets, não havia nada disto, as pessoas, elas próprias não sabiam. Foi preciso telefonar para a própria Escola Superior de Medicina Dentária. E falar inclusivamente, na altura havia dois outros colegas de cá que já eram estudantes nessa escola superior, saber se realmente era um curso superior, equiparado aos cursos universitários,
Exato.
porque o estado da coisa era
Estava
até
muito no início.
estava muito no
E
início.
que é medicina dentária, Helena?
Exatamente, é assim, porque a área, no fim, da saúde era a área que eu
Exato. Não,
gostava.
não queria a medicina,
E eu não
chegou à
quis medicina
conclusão e era o mais parecido que tinha.
era o mais parecido e porque realmente eu via que eram muitos anos e até a pessoa se poder, digamos, estabelecer, sim, porque com a história das especialidades, às vezes as pessoas até também vão para outros sítios diferentes.
Sim.
É assim, eu com a medicina dentária também não sabia se era para voltar para aqui, se não, mas é assim, havia muita falta de médicos dentistas na altura que eu fui para esse curso, atenção. Portanto, não é como hoje em dia. Hoje em dia é um excedente e por mais que se diga, ainda há muita gente a entrar, não havia escolas privadas, não havia, mas é assim, havia muita falta de profissionais.
E foi a única açoriana no seu ano?
No meu ano fui. No meu ano fui.
E tem professores do curso que recorda ainda hoje que tenham sido para si uma referência ou que
Sim,
tenham,
tem.
quer
Na altura,
nomear alguém?
sim. O Dr. Fontes de Carvalho é sempre uma pessoa muito querida e que até hoje, o professor Américo, também, exatamente. E, aliás, de uma maneira geral, só talvez aqueles que na altura fossem já aqueles professores catedráticos, o Américo, portanto, o Afonso, Américo Afonso, pode haver algum outro,
Sim.
professor Américo. Mas, quer dizer, todos eles acho que nos marcaram bastante. Havia talvez uns mais, talvez, idosos e que, no fundo, se distanciavam mais de nós. E aqueles que talvez estavam a meia-idade, digamos, e mais jovens, seriam aqueles que nós estabelecemos, no fundo, uma ligação mais próxima. Nós éramos 40 alunos por ano. Portanto, na altura, os 3 primeiros anos eram os anos comuns com medicina. Na altura era no Hospital São João. E depois, a partir do 4º ano, é que nós passávamos para a medicina dentária propriamente, que era num pavilhão pré-fabricado, e onde até as condições, não se pode dizer que eram más, não, aquilo era como uma família, mas estava bem equipado, com os boxes e com os equipamentos, e realmente, como nós éramos poucos, acabava pela formação até ser muito boa, de muito boa qualidade. É, como eu digo, eu ao ir não sabia se era para voltar ou não, apesar de haver muita falta aqui, também havia falta em Portugal continental. Isto é assim, os anos da faculdade foram-se passando, eu fui tomando gosto pelo Porto,
Gostou de
fazendo
viver no
muitos
Porto?
amigos, gostei imenso.
É uma cidade de pessoas muito
Acolhedoras,
acolhedoras.
acolhedoras. Portanto, a experiência em si acabou por ser, tirando o primeiro e segundo ano, que realmente era preciso ser-se muito
Resiliente.
corajoso e resiliente, porque aconteceu muitas peripécias e realmente as pessoas tinham noção que os Açores talvez fossem umas ilhas africanas com pessoas aqui de Tanga. E que nem sabiam falar português. Portanto, realmente havia assim, umas situações às vezes um pouco desagradáveis que eu fiquei muito surpreendida como é que em Portugal continental havia tanta ignorância
Em relação às
em
ilhas.
relação às
É
ilhas.
verdade.
Inclusivamente do número de ilhas e disto tudo, mas isto já nem estou a falar nestes pormenores. Mas é assim, de qualquer forma, mesmo de outras ilhas, eu na altura praticamente não conheci. Conheci efetivamente mais madeirenses do que açorianos. Nos vários anos que lá estavam, de açorianos foram sempre menos. Na minha altura, era sempre mais espaçado. De qualquer forma, o curso foi decorrendo, correu bem. Chegou-se ao fim do curso, já estou-me a
Decidi
avançar.
voltar, sim, era a minha
É,
próxima pergunta.
decidi
Decidi
voltar
voltar para
porque é
São
assim,
Miguel.
por causa de quê? Da família. Porque efetivamente somos uma família grande, todos os elementos da família, mesmo fazendo outras formações, acabaram sempre por voltar. E portanto, uma família grande e unida, uma pessoa está sempre ausente. Tudo se vai passando, os aniversários, o Natal, a vida passa, a vida corre e nós passamos a vida longe uns dos outros. Então, o que é que me chamou aqui para a ilha? Foi exatamente estar a proximidade, voltar a ter mais proximidade, que eu tinha saudades da proximidade com a família, que eu acho que é o grande pilar, nós nascemos com eles, crescemos com eles e, portanto, queremos aproveitar o máximo a vida dos nossos familiares connosco. Isto foi o que me fez voltar. Depois é assim, no continente comecei a trabalhar lá, ainda trabalhei lá 1 ano, ali próximo em Vintes. Gostei muito, só que é assim, o timing eu percebi que era aquele. Se ficasse muito mais anos, 4, 5, 6 anos,
Já não voltava.
já não voltava, ia começar a estabelecer muito lá. Ao mesmo tempo, pronto, não iria começar a fazer aqui a minha casa, não é? O meu nome. Para isto também é preciso muita energia, muito empenho. Como somos uma profissão praticamente, pronto, um profissional liberal, é que nós é que temos que investir, não é? Hoje em dia já está um pouco diferente. Mas já naquela altura, praticamente cada pessoa tinha o seu consultório. Cada profissional, mesmo que trabalhasse um ano, dois ou três para outra clínica,
Sim, o objetivo era sempre abrir o seu.
o objetivo era sempre abrir, à luz da situação naquela altura.
Certo.
Hoje em dia penso exatamente o oposto.
É.
Eu penso exatamente que ninguém deve abrir consultórios. Acho que
Já
até
existem que sim.
demais. E não é? Também as exigências que estão a ser cada vez mais de licenciamentos, não só as licenças, anda-se a inventar, que é mesmo assim, porque são coisas que já nem úteis são. Anda-se a inventar taxas e licenças e situações que jogam contra nós. Nós, em vez de investirmos na medicina dentária hoje em dia, eu antes investia na formação, nos equipamentos, no
No
pessoal.
pessoal.
Portanto, eu realmente eu estava dentro da minha área e vim para cá investir em mim, na minha área, no meu estabelecimento,
Para servir melhor os seus pacientes.
para servir
Sempre
melhor
com
os
esse
meus
objetivo.
pacientes, sempre, sempre. E mesmo a formação, depois disso, aliás, sempre feita curso de especialização, sempre a ir ou ao continente, ou à Espanha, ou ao
Especializou-se
Brasil,
em que
ou outros.
área, Helena?
É assim, eu fiz vários cursos, daqueles pequenos, não são aqueles cursos que agora se faz de um ano, dois anos, três anos, mas fiz de implantologia, fiz de periodontologia, foram os essenciais que fiz. É
Então
assim,
gosta mais de cirurgia. Ainda hoje é o que gosta
gosto
mais.
mais de cirurgia, mas hoje em dia é assim, o que eu acho é que as áreas, isto tem a ver mesmo com a medicina em geral, que antigamente o médico era o médico que ia à casa, o médico de família, fazia um pouco de tudo, inclusive até às vezes preparava as medicações para as pessoas. Depois as coisas evoluíram, as especialidades evoluíram, cada médico sabe da sua especialidade. Tem uma noção geral, mas encaminha para o especialista. Hoje em dia é assim. As coisas evoluíram. Na medicina dentária é igual. Foi uma coisa a posteriori, mas acontece o mesmo ramo que aconteceu na medicina, está a acontecer na medicina dentária. Ou seja, tecnologicamente as coisas começaram a avançar muito. É preciso muita formação específica. A formação é sempre cara. Nós que estamos longe dos centros de formação é dupla e triplamente caro, porque temos que ausentar, temos que ir com antecedência, temos que vir depois. Há sempre os aviões, porque está sempre o Oceano Atlântico, não é? Há cancelamentos de aviões, há atrasos, portanto, não podemos estar a chegar às 9 da manhã quando o curso vai começar. Já temos no mínimo de ir de véspera, se não vamos 2 dias antes, se é uma coisa que queremos
Claro,
assegurar.
e portanto paramos mais dias aqui
Parámos
a
mais
nossa vida
dias.
e o nosso consultório.
Tudo, tudo. Portanto, é preciso gerir muito bem. O que é que acaba por ser? É assim, passamos a vida a investir em formação e praticamente a nossa vida de trabalho profissional e pessoal acaba, ou então nós chegamos a um ponto que é assim, nós começamos a desistir da formação. Não que ela, não é que ela não tenha importância, mas é assim, começamos a perceber que os colegas mais novos que não chegaram ainda a estar muito consolidados no mercado de trabalho, e que, aliás, também a formação hoje em dia é mais deficitária em várias áreas, não é só da evolução tecnológica, é a própria preparação, as pessoas não saem tão bem formadas como nós na altura.
Acha que a redução para 5 anos contribui para isso?
Muito, muito daquilo que me é dado ver, eu acho que reduziu muito na clínica, mas estas clínicas agora, a formação clínica, que tem que pertencer forçosamente ao currículo, não pode ser só um estágio, não é por aí. Aconteceu muita coisa. Aconteceram, por exemplo, as situações dos. Como é que eu vou referir? Dos seguros, como nós todos sabemos. Quando eu me licenciei, não havia estas situações das seguradoras e dos preços. Ou seja, as faculdades de medicina dentária tinham muita procura para pessoas que queriam fazer tratamentos dentários. Portanto, não nos faltava pacientes para nós termos nas nossas clínicas enquanto estávamos na universidade.
Sim, portanto, mesmo antes de aparecerem os seguros e esses planos que supostamente vêm para ajudar a população a aceder ao médico
Sim.
dentista, já antes havia, mas nas faculdades, num ambiente controlado pelos docentes, em que
Mas
os alunos faziam os
o
seus trabalhos
custo era muito
e o custo era
inferior.
muito inferior.
Era muito. Portanto, as pessoas procuravam muito isto.
E sem prejudicar os médicos
Sem.
dentistas do privado.
Exatamente. Agora, hoje em dia, foi o contrário. As universidades, claro, também tiveram que subir valores, porque, dado, não é?
Para reduzir o número de
Reduzir o
pacientes.
número de pacientes e tudo isto, porque tem, os materiais dentários e as tecnologias associadas têm evoluído muito. É muito bom, só que, assim, encarece também muito a atividade. claro. A pública e a privada em todo o lado é assim. O que é que se verifica? Não há capacidade de investir nisto tudo. As próprias universidades, e assim, os pacientes, em vez de irem para uma universidade, em vez de lá estar a manhã toda, a tarde toda, se calhar até vai pagar mais, preferem ir para estas clínicas que têm parcerias com seguros, vão pagar muito menos, vão estar muitas vezes com profissionais mais experientes, portanto as pessoas já não estão para se submeter a ir às universidades fazer tratamentos. Ou claro. Seja, é terrível porque há muitas universidades que quase não têm pacientes para tratar. Ora, a clínica, nos fantomas, ou seja, em modelos fora da boca, os procedimentos clínicos são diferentes, aprende-se as técnicas, mas fazer isto em boca é muito diferente. E é isto que eu acho que na medicina dentária se perdeu muito e com o processo de Bolonha, em que se reformulou os cursos, retirou-se muito da parte clínica, mesmo em termos de horas. Em termos de procura, isto é pelo feedback, eu sei, dos colegas e de professores, em termos de procura também muitas vezes é difícil porque não há listas de pacientes nas universidades suficientes para os alunos poderem estar a trabalhar e supervisionados enquanto aprendem.
Sim, e hoje há 7 universidades no país, na altura eram 2.
Exato, faz muita diferença, é assim, tem sido mais, mas não tem sido melhor, portanto o nosso percurso até um ponto, eu acho que foi um percurso ascendente. De um ponto para a frente, eu já não digo que não seja ascendente, mas é assim, tudo mudou. Tanto que hoje em dia muita gente emigra, eu acho que realmente é muito bom. Porquê? Porque as pessoas, ao emigrarem, vão para mercados de trabalho que não estão tão saturados, portanto, podem realmente exercer muito mais facilmente a profissão. Mas vão muitas vezes para mercados de trabalho com certas possibilidades económicas melhores que em Portugal não há, ou seja, há muitos pacientes a querer e há muitos pacientes a não poder. A nossa realidade ainda hoje nos Açores também é assim, muita gente quer as coisas, algumas conseguem, têm poder económico, muitas não têm capacidade económica para pagar os tratamentos diferenciados, portanto a tecnologia evoluiu muito, mas a bolsa das pessoas não. E é isto que eu acho que está a ser muito contraproducente, quer no número de clínicas, quer nesta questão de nós estarmos todos a fazer especializações. É assim, quem é novo...
Qual é que acha que seria a solução? Aumentar os serviços no Serviço Regional de Saúde?
Isso também, mas é assim, o Serviço Nacional de Saúde, como nós sabemos também, e neste caso mesmo o regional, por mais verba que se ponha, é sempre muito pouco. Há muitas necessidades, portanto, há aqui, a nível de centro de saúde, aliás, todos os centros de saúde têm médicos dentistas aqui, em São Miguel e nos Açores todos. Uma falha muito grande, eu cheguei a trabalhar também no centro de saúde, na altura era a Recibos Verdes, não havia contratos de forma alguma. Neste momento, os que estão também, no fim, prestam serviços, não há uma carreira de medicina dentária pública, que aliás, já começou na Madeira e que aqui nos Açores estará para breve, pensamos nós, porque realmente um profissional diferenciado faz toda a lógica e que está a prestar serviço no público, quer dizer, tem toda a lógica de ter uma carreira, não é? Para evoluir e para ser remunerado como tal, portanto, como qualquer outro funcionário público, não é? Com direito a subsídio de férias, a subsídio de Natal, tudo isto da função pública. Portanto, nos dias de hoje, ainda continuamos como há 30, 35 anos atrás, em que há uma prestação de serviços, enquanto a pessoa quer e enquanto a pessoa não quer. E é assim.
Se tivesse que fazer um pedido aqui ao Governo Regional dos Açores, à Secretaria da Saúde, seria esse?
Sim, efetivamente, seria. E também seria aumentar. Também seria aumentar o número de profissionais, nomeadamente aqui em São Miguel. Há muita população para a oferta que existe nos centros de saúde.
Ah, portanto, ainda há falta de médicos dentistas.
Sim. Nos centros de saúde há. Porque há muitas pessoas que realmente não podem ir a outros... Mesmo com seguros, há pessoas que não os têm, e mesmo com seguros, porque nós sabemos que para as clínicas dentárias, de uma forma geral, não é vantajoso trabalhar para seguros, porque os valores dos seguros estão muito baixos, e é assim, ou se começa a trabalhar, a fazer trabalhos de segunda, com materiais, sabe-se lá bem o quê, materiais de marca branca, e coisas que nós, não, no fim, não nos dão garantia. Nós, antigamente, não havia as marcas brancas, havia marcas boas, e umas mais conceituadas e outras menos conceituadas. Nós habituávamos a trabalhar com certas marcas e vemos que realmente marcas de produtos, não é? E a gente realmente vê os resultados em boca, são situações que duram muito tempo. Trabalhos bem feitos com produtos bons, não passamos a vida a tratar os mesmos dentes. A pessoa leva quase a vida inteira com aqueles tratamentos, que é uma coisa muito boa. Quando são realmente maus profissionais, isto porque não tiveram uma boa formação, porque estão a ser muito mal pagos e, portanto, não se esforçam minimamente, porque realmente vão
Não tem
receber,
motivação,
não têm
tem motivo.
motivação. E é isto que eu acho. Pronto, há sempre pessoas que têm que se virar para a saúde pública, porquê? Porque realmente. Não têm outra hipótese financeira, até porque não têm às vezes muitos rendimentos e são famílias grandes. Acontece muito isto. A população nos Açores, de uma forma geral, é uma população pobre.
Helena, sabe-se no resto das ilhas há falta de médicos cientistas?
Eu penso que é assim. Algumas ilhas ainda há.
E, no entanto, temos médicos cientistas portugueses que terminaram o curso há pouco tempo a dizer que não conseguem emprego no seu país, e a emigrar.
Exato. Exato.
No entanto, se fizessem uma migração interna, provavelmente aqui para as Ilhas dos Açores, arranjariam trabalho.
Com certeza.
Portanto, será que eles vão só à procura de trabalho ou também de condições melhores que aqui neste
Condi...
nosso país não se consegue dar? Não está a ser atrativo o
Exato.
suficiente vir para cá
Eu,
trabalhar?
neste momento, eu acho que é exatamente no nosso país, mesmo, não é só na nossa área, não é? Da nossa profissão. Para a responsabilidade que as pessoas têm, para os estudos, portanto, a diferenciação, a aposta que a pessoa faz, não é? Na sua formação. No nosso caso, como entidades privadas, todo um investimento. Não é só o investimento inicial, só o facto de termos a porta aberta com funcionários, tudo isto implica que se tenha um certo montante de faturação por mês. Quer se goste, quer não se goste. Isto tem que ser visto também como um negócio. O que é facto é, quando a pessoa emigra, vai para sítios, normalmente as pessoas estão a emigrar, para sítios onde o poder de compra é alto, onde mesmo os ordenados mínimos são altos e onde uma média geral da população, quer faça aquilo que está diferenciada. Habilitada para fazer, no fim da população em geral, não é? Pode ser um engenheiro, mas que até esteja a fazer um trabalho de, sei lá, de investigação numa coisa que não seja propriamente a área dele. Há pessoas que mudam até de ramo, mas o que é facto é, por exemplo, um arquiteto vai e depois até acaba a fazer trabalhos, a passear cães, por exemplo, de esquias. Isto é um exemplo, são exemplos típicos que eu dou, mas até de casos que eu conheço. As pessoas às vezes emigram, não vão fazer aquilo para que estão diferenciadas. Só que é assim, começam a ter um poder de compra e uma estabilidade na vida que em Portugal não têm. Com a medicina dentária é igual. Realmente é um desperdício a pessoa habilitar-se, formar-se, investir na sua formação e depois não ir realmente exercer na sua área. Portanto, normalmente as pessoas vão com o interesse de exercer na sua área. Só que realmente têm uma remuneração muito e condições muito apelativas que a permanecer em Portugal. Não as
Não
tem.
conseguem.
Portanto, quando a pessoa é nova e pode trabalhar e pode efetivamente até fazer mais cursos, mais formação, portanto, tornar-se então um profissional melhor, e a partir do momento que, mesmo que regresse a Portugal, 6, 7 ou 8 anos depois, até vem com uma capacidade de investir em tecnologia, que é muito importante na nossa área, porque as coisas têm evoluído muito, mas a área tecnológica, isto é como as informáticas, é uma área muito cara e que facilmente. Evolui
E fica ultrapassado.
e fica obsoleta. Portanto, faz-se grandes investimentos que duram 2, 3 anos e a
É
partir
verdade.
daí, portanto, isto também é uma coisa que está a funcionar contra nós. É muito bom a evolução, só que é assim, os custos que isso está a acarretar não são bons porque, é como eu digo, não é como a história do abrir o consultório. Não é o abrir e já está aquele investimento inicial. Isso é uma parte. A tecnologia também é uma situação destas, que é. Começa-se a investir, começa-se a ser mais tecnológico, isto é tudo muito bom. E facilita, e os trabalhos realmente ficam até com mais qualidade, se formos a ver. Só que é assim, a tecnologia é uma coisa muito cara e rapidamente, lá está, evolui e
Deixa de
aquilo em que se.
servir
Exato.
o médico e a
Portanto,
população.
eu acho que tem sido rápido demais, a evolução tem sido rápida demais. Nós não é por falta de capacidade de conhecimentos ou de habilidade. É precisamente pela parte onerosa da coisa. Por isso é que esta situação de emigrar e de ter melhores condições económicas não é só para a pessoa dizer que também está correto, dizer que vai ganhar mais dinheiro para si, mas mesmo em termos de profissão para o futuro, é da maneira que a pessoa arranja maneira de investir na sua formação e na tecnologia, porque são estes os ramos que hoje em dia estão estão a desenvolver.
Helena, dando aqui um salto no tempo até 1998, lembra-se de inaugurar, portanto, da nossa ordem ser
Sim.
inaugurada? Lembra-se de abrir a Ordem dos Médicos Cientistas há 25 anos?
Eu lembro que era a Associação Profissional dos Médicos Cientistas e
Neste
depois
caso,
passou.
vou-lhe fazer aquela pergunta típica: onde é que estava em dezembro de 98 quando a Ordem dos Médicos Cientistas abriu? Lembra-se?
Eu estava aqui, precisamente. Estava.
Não havia internet, como é que soube?
Não,
Que.
não. É só divulgar. Tínhamos a revista da Ordem, não é verdade? Tínhamos aquilo tudo já a ser programado, a ser anunciado. E, portanto.
E as pessoas daqui, portanto, a Helena, pois como é que passou a ter a sua cédula? Foi-lhe enviada por correio, lembra-se?
É
Passou a ter
assim.
uma cédula
Eu
da
pe...
Ordem dos Médicos Cientistas?
Sim, eu penso que foi tudo pelo correio. Eu penso que isto foi tudo pelo correio, na altura.
Na altura, os médicos
É, é.
cientistas começaram, enfim, a pagar as
Exato.
suas cotas
Exatamente.
e a
Era
receber
tudo.
as suas cédulas.
Era sempre. Vinha tudo por carta. Isto era tudo. Era a
Não
época do
havia e-mail.
papel. Não havia.
Helena,
Sim.
se hoje pudéssemos fazer aqui um apanhado em poucas palavras, de que forma é que acha que contribui para deixar os açorianos, e neste caso o mundo, a sorrir melhor?
É assim, eu numa época em que vim para cá, em que havia realmente muita necessidade, tenho que dizer que contribuí bastante, como outros colegas também que vieram, em datas próximas. Mas é assim, nós realmente tínhamos uma população com muita necessidade, que mesmo que se quisesse tratar, é assim, havia poucos profissionais. Mesmo assim, não era abrir a porta e as pessoas caíam em cima, não, porque as pessoas tinham um certo receio. Mas é assim, agora e ao fim de 30 anos de cá estar, é assim, é com muito gozo pessoal que verifico que meus pacientes do início de carreira continuam a ser meus pacientes. Eu já há famílias que eu estou a atender a terceira geração. A modificação geral é assim. Hoje em dia há muita gente com 35, 38 anos, 32, 39, 40, zero cáries hoje em dia.
E com todos os seus dentes.
E com todos os seus dentes. Portanto, só isto era uma coisa rara de se ver. Portanto, desde que eu comecei até agora há uma grande transformação. O próprio interesse das pessoas também é outro. Mas é assim, no meio disto tudo, começaram, claro, as atividades nas escolas, os próprios centros de saúde começaram a investir nisso. Eu, quando trabalhei no centro de saúde, não era o pilar essencial, não eram as escolas, não era a prevenção, era exatamente o fim de linha, era atender quem não podia, e hoje em dia ainda não está muito assim. No centro de saúde de Ponta Delgada ainda funciona como um fim de linha e está muito bem organizado hoje em dia. O picou, o rastreio do cancro oral. Isto é muito bom, está realmente ligado ao centro de saúde. Mas a medicina dentária preventiva ainda está um bocadinho na mão de enfermeiros e, portanto, não está bem nos médicos dentistas. Está muito ligeiro. Eu falo aqui por São Miguel. Há outras ilhas em que a realidade está um bocadinho diferente. Mas é assim, a saúde oral das pessoas melhorou imenso durante estes 30 anos. A própria estima que as pessoas chegavam de tirar este dente. E as pessoas já chegam e é exatamente o oposto. Faça tudo, mas não me tire o dente. Pronto, isto é,
Ainda
ou
bem.
seja, a mentalidade também evoluiu
Mudou muito.
e as próprias bocas era facilmente, víamos muita gente sem dentes e que nem usava próteses. E hoje em dia, não, as pessoas usam as próteses, querem ter um sorriso bonito. Portanto, a mudança de mentalidades é ótima. A mudança de atitudes também, com mais higiene e mais cuidado. Portanto,
E
realmente
que já
assistir.
começam de pequeninos, já se vê esta
Já.
geração dos 30, 40,
Já, já.
a escovar os dentes aos seus filhos. Isto, claro, que os
Sim,
médicos de
sim,
família e
sim, sim.
pediatras também têm aqui
Também, também.
o
Muito,
seu
muito.
cunho na matéria. E a levar as crianças bem pequeninas ao consultório.
Exato,
Já tem
exato.
crianças bem pequeninas na
É
sua
assim,
clínica?
vai havendo, mas não é assim uma coisa muito. Agora, há perguntas. Isto, os pais muitas vezes fazem perguntas. E houve uma altura muito controversa que foi com o flúor e a fluorose, porque nós aqui temos muitas águas. Pronto, de nascentes naturais que têm flúor a mais, nomeadamente aqui mais na costa norte, da Ilha de São Miguel. E durante muitos anos, portanto, havia a toma de flúor, recomendada pelos pediatras, exatamente, pelos médicos de família, ou em comprimidos, ou em gotinhas, as crianças, até inclusivamente nas grávidas também, mas nas crianças, quando acabavam logo, desde pequeninos, até aos 6, 7, 10, 12 anos. E começamos a ter muitas crianças com fluorose. Para além disso, também há muito consumo de chá em certas zonas da ilha, nomeadamente também da Costa Norte, mas chá da Oriana, portanto, aqui da Ribeira Grande, zona da Ribeira Grande, muita gente que consome, bebe chá.
E o chá também tem...
Também tem flúor. Portanto, são situações em que a fluorose nos dentes é assim, um pouco de flúor a mais reforça mais o esmalte. Só que é inestético, começa a aparecer umas manchinhas. De início são muito branquinhas, mas quanto maior o grau de fluorose, os dentes começam a ter
mais
castanhas, até parece que têm os dentes podres, os dentes amarelo torrado.
Sim.
Portanto, foi uma luta aqui, porque os médicos dentistas já estavam alerta para isto e diziam para não se dar fluor.
Que eram os pediatras que davam.
Eram os pediatras. Houve uma luta durante uns anos.
E conseguir-se abolir.
Até se conseguir abolir o fluor. E realmente, nos dias de hoje, já não há tomas de fluor, mas houve ali uns anos de transição. E houve realmente uma data de jovens, pronto, que uns um pouco mais graves, outros menos, mas houve uma altura que realmente houve muita gente que ficou, pronto, isto exatamente, enquanto os dentes estão formando, isto é até o interesse, esta situação da fluorose é enquanto o dente está a formar o germen dentário, não é depois dos dentes já estarem na boca.
Certo.
Portanto, era exatamente esta ação e realmente fugia-nos um bocadinho, porque também nós não apanhávamos as crianças bebés. E quando as apanhávamos, elas todas já tomavam flúor há anos.
Claro.
Pronto. Mas foi uma situação que, com o tempo, também se alinhou com os pediatras.
Conseguisse um equilíbrio hoje em dia, já não há essa medicação.
Sim. Portanto, foi uma evolução muito boa.
Aqui para fecharmos, com muita pena, porque realmente está a ser muito interessante, uma pergunta um pouco diferente. Assim, o que é a faz sorrir melhor?
É assim, é empatia. Que nós ganhamos com os pacientes ao longo dos anos, o reconhecimento que têm, a ligação que criam connosco, portanto, não é só a parte dentária, é a ligação pessoal, que sei que não é com todos os pacientes, mas com grande parte deles. Nós quase que pertencemos à família das pessoas, começamos a sentir isto ao fim de muitos anos, e as pessoas, mesmo que até. Quando a gente esteja de férias, ou que até vão a outro consultório, mas há uma ligação pessoal que se sobrepõe até à questão dentária. Claro que as pessoas vão a nós, porque precisam tratar os dentes e confiam na nossa opinião e confiam no nosso trabalho. Mas o que me faz mais sorrir e mais ter é ver o prazer com que as pessoas às vezes nos revêem. Isto viu-se agora até depois da pandemia. As pessoas que tinham saudades. De vir. Só, olha, tinha saudades de falar consigo. Tinha saudades. Precisavam de uma higiene, precisavam de um restauro, precisavam de uma extração.
Mas sim, precisavam mais da pessoa.
É, e cada vez mais eu noto que os anos a passar, eu acho que, não sei, vivemos numa sociedade talvez em que as pessoas mais novas também não criam, não sei, estes laços, não estão muito para aí virados, porque há um isolamento. Talvez também com as internets e com isto tudo, as pessoas estão a ficar muito desligadas em termos sentimentais, em termos humanos, em termos sociais.
E até de estar presencialmente.
É.
As reuniões online e tudo o que é online acaba por cortar
esse... As pessoas precisam quase daquele afago. Precisam que lhes passemos a mão pelo ombro.
Claro. Não ainda bem, por um lado, que a nossa profissão não é possível fazer online.
Sim.
Porque houve muitas profissões em que as pessoas deixaram de estar com os seus clientes verdade. Porque descobriram que com o online prestavam um serviço na mesma.
É.
Mas
é.
Não há aquele abraço e aquele portanto, sorriso
isso faz-me presencial. Isso faz-me, porque assim, acima do tratamento e acima da necessidade da procura e é a saudade, no fundo, que nós deixamos. E nós próprios também. Há tanto tempo que já não, os seus filhos, isto é uma ligação que se cria, uma empatia, uma ligação pessoal, que é assim, que hoje em dia, não vou dizer que os tratamentos dentários, que eu não gosto, gosto, mas eu acho que a vertente humana da profissão, acho
que é o que move.
É o que mais me cativa, é o que mais, é o que mais no fundo me recompensa. Hoje em dia, porque o esforço continua sempre a ser muito, é isto, para ter um consultório aberto, para pôr-nos sempre a par de todas as exigências, o facto também de evoluirmos, começarmos a abrir o consultório para outros profissionais que estejam mais recentes nas áreas, estas áreas que estão a ficar agora mais desenvolvidas, não é? Que são pessoas mais novas que investem mais em especialização, portanto, nós começamos a. Não querer acompanhar tanto as especializações todas, porque começam a ser muitas, sobrecarregam-nos, nós não ficamos a trabalhar melhor por causa disso, Pelo contrário, até ficamos sobrecarregados em demasia, já temos muita coisa para fazer, já temos muita coisa para pensar, e o que eu acho é sabermos, portanto, reunir-nos, cercar-nos numa equipa de trabalho, sou grande defensora, os consultórios cada vez mais, os pequenos mesmo consultórios devem ser sempre equipas, não devem ser uma pessoa. Nem duas, derivada exatamente à evolução das próprias
Sim,
especialidades.
para podermos prestar o melhor serviço,
Melhor serviço,
convém
é.
que haja uma certa dedicação mais exclusiva a uma
Exato.
determinada área.
Exato, exato.
Helena, muito obrigada.
Eu é que agradeço.
Transmito aqui aos nossos ouvintes que realmente a Helena, ao falar da ligação com os seus pacientes, os seus olhos até têm um brilho um pouco maior e diferente, que quem nos está a ouvir não consegue ver, mas espero que na voz e naquilo que estou a descrever consigam sentir esta alegria do que é ser médico-dentista e fazer parte da vida das pessoas de uma forma única, como provavelmente nenhum outro médico faz, porque as pessoas acabam por vir connosco com mais frequência do que
Exato.
um pediatra, um obstetra, que acaba
Exato.
por ser uma vez por ano ou até menos.
Exato.
Helena, um resto de dia muito feliz. Muito obrigada pelo
Muito
seu
obrigada.
tempo. A todos os nossos ouvintes, não percam já o nosso próximo episódio, dentro de 2 semanas, e não se esqueçam de ter um resto de dia muito feliz.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.